Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Alexandre Campos.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Davi Alcolumbre afirma que alterações propostas pelo governo no pagamento do BPC devem sofrer alteração.
Rogério Carvalho alerta que eventuais mudanças na aposentadoria rural podem gerar impacto na economia de pequenos municípios.
Regufe cobra a votação de proposta que isenta medicamentos de impostos.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, deve receber nos próximos dias um estudo sobre os pontos polêmicos e os impactos da reforma da Previdência.
A instituição fiscal independente mostra que a mudança proposta pelo governo no pagamento do benefício de prestação continuada resultará numa economia de quase 29 bilhões de reais em 14 anos. Repórter Érica Christian.
Em recente encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Davi Alcolumbre antecipou mudanças no pagamento do benefício de prestação continuada para idosos carentes de 60 a 69 anos. Pela proposta do governo, eles passariam a receber um benefício de R$ 400. Somente aqueles com mais de 70 anos de idade e não mais a partir dos 65 anos teriam direito a um salário mínimo. Davi Alcolumbre disse para o ministro que esse ponto é consensual para ser alterado.
Eu falei para ele que o sentimento dos senadores em relação ao BPC estava muito ruim por conta de que a casa achava que a economia com esse recurso era muito pouco perto do desprestígio em relação aos portadores de necessidades especiais e aos idosos.
Segundo a instituição fiscal independente ligada ao Senado, o governo terá um gasto de 2 bilhões e 100 milhões de reais com as mudanças no BPC nos primeiros 4 anos e uma economia de 28 bilhões e 700 milhões de reais a partir do 5º ano.
O senador Rogério Carvalho, do PT, alertou que mudanças no critério para concessão de aposentadoria rural, previstas na proposta de reforma da Previdência, podem ter repercussões na economia de muitos municípios de Sergipe.
Pela proposta, o governo quer exigir, no mínimo, 20 anos de contribuição dos trabalhadores rurais e idade mínima de 60 anos.
Como a renda desses trabalhadores é variável e depende da produção agrícola, é bem provável que muitos não consigam contribuir e, portanto, se aposentar, se a proposta do governo for aprovada sem alterações, disse o senador.
No meu estado tem 75 municípios, 39 municípios, a renda ou a receita decorrente da aposentadoria rural é maior do que o fundo de participação dos municípios. A cidade de Nossa Senhora da Glória, que é uma cidade de 30 mil habitantes e que é polo regional do semiárido do meu estado, a renda com a aposentadoria rural é 400% o que representa o fundo de participação dos municípios.
O Senado deve concluir a votação da proposta de mudança na Constituição que acaba com a cobrança de impostos sobre medicamentos.
O relatório da proposta já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e prevê o fim gradual da cobrança de tributos sobre medicamentos para não gerar impactos nos cofres dos estados. Repórter Jorge Cardim.
O senador Regufe, do Distrito Federal, cobrou em plenário a votação da proposta que acaba com a cobrança de impostos sobre medicamentos. Ele argumentou que a PEC vai aliviar o bolso dos brasileiros, principalmente dos doentes crônicos. Regufe disse ainda que a desoneração já é feita em diversos países.
É uma matéria muito importante para a população e vai aliviar o bolso de muitas pessoas nesse país que usam principalmente remédios de uso continuado e que não merecem pagar o que pagam hoje de impostos na hora de se comprar um medicamento. Não é justo. Ninguém compra o medicamento porque quer. A pessoa compra porque precisa para a sua saúde.
O projeto que pode autorizar a internação involuntária de dependentes químicos e ainda o uso terapêutico da maconha foi desarquivado e volta a ser discutido no Senado. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta havia sido aprovada em 2 comissões com textos distintos entre si, na de Constituição e Justiça, com a admissão do uso terapêutico da maconha e a diferenciação clara entre usuário e traficante. Já na Comissão de Educação, a opção do relator e autor do pedido de desarquivamento, Lazer Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, foi a de aproveitar o texto que veio da Câmara para dar rapidez à matéria quando ela voltar para a revisão dos deputados.
Nós levamos em conta muito aquilo que foi colhido lá na Câmara dos Deputados. Por isso também apresentamos o nosso relatório. Então, é um dos grandes problemas brasileiros, nós devemos racionalizá-lo da melhor maneira possível.
A senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, cobrou maior divulgação de medida do Banco Central, que pode beneficiar os lojistas que costumam parcelar suas vendas ao consumidor.
Segundo ela, até o ano passado, os empresários somente poderiam antecipar o valor das parcelas de uma venda a um determinado consumidor na instituição financeira responsável pela emissão do cartão de crédito usado na transação.
Assim, de acordo com a senadora, eles pagavam o que o banco exigia para antecipar o recebimento das vendas parceladas.
Agora, continuou Cátia Abreu, os lojistas poderão leiloar esse crédito a que tem direito de receber numa central de títulos. Daí, o empresário poderá escolher o banco ou instituição financeira que cobrar dele um preço menor para adiantar o valor recebível.
Então vai criar uma concorrência enorme. Não só os bancos vão poder comprar e disputar o juro mais barato, mas também fundos de investimentos poderão comprar essas carteiras, um monte de um determinado banco de crédito, cartão de crédito parcial. Selado que hoje está o olho da cara. Os juros do cartão de crédito no Brasil são impraticáveis por conta do monopólio da reserva de mercado e que ninguém conhece.
A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado terá uma subcomissão temporária para avaliar a qualidade dos gastos públicos, as ações de governança e as medidas contra a corrupção do governo. Repórter Marcela Diniz.
A iniciativa de criar a subcomissão foi da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que logo na primeira reunião da CTFC neste ano, defendeu melhor a avaliação dos gastos, inclusive com ações preventivas por parte dos órgãos fiscalizadores.
Embora a gente fiscalize, a gente tem nossos tribunais de contas que fazem essa fiscalização, mas a gente não tem uma instância que avalie na profundidade que necessita a qualidade do gasto público. E isso faz toda a diferença, inclusive antes do dinheiro ser investido.
A ideia é que a subcomissão produza um relatório ao final dos trabalhos, previstos para durar um ano. A partir dos diagnósticos que forem feitos, podem surgir novos projetos para aperfeiçoar a legislação ou ser feitas recomendações ao Executivo.
Amigos e familiares se despediram da jornalista da Rádio Senado, Larissa Bortoni, que morreu nesta segunda-feira, aos 51 anos, vítima de embolia pulmonar.
Larissa era reconhecida por dar voz às pessoas que não costumam ser ouvidas. A reportagem é de Fernanda Nardelli.
Ela gostava de conversar com as pessoas por meio de suas reportagens. Tinha um jeito próprio de falar e, muitas vezes, deixava essa marca em seus textos.
Ana Rosa nasceu em Irecê, na Bahia. Mora, porém, em uma das cidades da periferia pobre de Brasília. Vive sozinha em uma casa de alvenaria de poucos cômodos. Ana Rosa tem 49 anos. Teve 3 filhos. O mais velho foi levado pelo pai. As 2 moças ainda estão por perto, mas as visitas são pouco frequentes. Uma delas simplesmente não aparece. Ana Rosa conta que essa filha não dá mais as caras porque não tem paciência de lidar com gente doida. Pois é, Ana Rosa se refere a si mesma como gente doida.
Larissa Bortoni foi repórter da Rádio Senado desde 1998, quando ingressou no Senado Federal por meio de concurso público. Com o jornalismo na veia, era ágil na hora de levar a notícia para os ouvintes. Mas o que gostava mesmo era de produzir reportagens especiais para dar voz às pessoas que não são ouvidas. Vítimas de violência, ciganos, adultos autistas, homossexuais, adolescentes grávidas, pessoas à espera de transplantes.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, lamentou a morte de Larissa Bortoni. Ele lembrou que a jornalista foi agraciada com diversos prêmios, todos eles abordando temas relacionados aos direitos humanos.
Também manifestaram pesar pela morte da jornalista os senadores Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, Teomário Mota, do PROS de Roraima, Elisiane Gama, do PPS do Maranhão e Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.